Além dos Fatos.
Em uma audiência em 2024, ao iniciar a sua reflexão, o Papa Francisco fez referência aos textos dos Evangelhos. Observamos Jesus e o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Ele revela sua simpatia pelas alegrias humanas, se preocupa para que a festa termine bem e dá aos noivos uma grande quantidade de um vinho muito bom, diferente de João Batista, sublinhou o Papa. O pontífice recordou que o cristianismo não contempla a distinção entre alimentos puros e impuros, e também falou sobre a atenção que devemos ter com a alimentação, que não deve estar voltada apenas para a comida em si, mas para a nossa relação com ela. Fonte Santuário Basílica da Piedade.
Olha, olha, chegamos, Além dos Fatos, começando aqui na sua programação de rádio, na sua rádio favorita, Novo Tempo, a voz da esperança. E o nosso programa de hoje, o Além dos Fatos, tratando aí desse tema interessante. Há quem diga que não existem alimentos impuros e que podemos comer qualquer coisa, né? Qualquer animalzinho. Há quem diga que essa questão de não poder comer isso ou aquilo tem a ver com a época na Bíblia. Será que ele já está pensativo? Ele já pôs a mão no queixo, já está pensativo ali, né? Já se sentiu provocado por esse texto. Será que existe verdade nisso? Né? Ele é o meu amigo Gilmar Batistotti. Salve!
Tudo bem, Vene?
Eu fui falando aqui o texto, bem colocado pela Larissa, bem redigido aqui.
E aí eu
fui observando.
E a minha reação.
Exato, a cada vírgula, a cada palavra, enfim.
É influência do programa de ontem sobre apologia.
Pode ser.
Mas como usou a frase o pastor Robson ontem, né? Não é para você competir com alguém, uhum. Né? Mas você ganhar, não é para ganhar alguém.
Olha, mas esse texto, eu sei, mas mexeu com você também, viu? Foi mexendo, à medida da leitura foi mexendo com você.
Não, porque o nosso objetivo, quando a gente vai conversar sobre pensamentos e ideias diferentes, não é convencer ninguém,
é, né? Claro, né?
Mas é conquistar o coração.
Sim.
Mas eu estou feliz hoje no programa, porque a gente vai ganhar... Eu já vou perguntar aqui, né, no intervalo, se atende pelo plano e tal, porque daí a gente já vai receber a nossa orientação nutricional aqui, entendeu? A gente vai receber a nossa orientação nutricional para a gente, né, andar na linha, entendeu? Esse é o objetivo.
Muito bom.
E para isso ela está aqui, né, Veri?
Exatamente. Larissa já se sentiu desafiada algumas vezes por ela, viu? Pela fala dela, pelo conhecimento dela, pelas informações importantes que ela nos traz. E estamos falando dela, Larissa.
Liliane Neto, nutri-adventista aqui com a gente. Que, ó, demorou para vir esse ano, hein, Lili? Eu reconheço... Eu reconheço
não se ouviu,
a minha
fala
falha.
Um som. Muito boa noite, finzinho de tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo, nessa mesa tão ilustre. E falando de assuntos tão gostosos, né? Comida.
É verdade, já começamos.
Literalmente.
Não, e eu tive uma aula...
Começamos bem.
Liliane, eu tive uma aula semana passada, que eu sou estudante de psicologia agora também, né? Sim. E aí, coincidentemente, a professora falou, a gente estava falando sobre compulsões alimentares e tal, e aí a professora falou sobre qual é a relação que você tem com o alimento, o que é fome, o que é apetite, então veio a... Né, combinou tudo certinho aqui hoje. Né? Então, já tive uma motivação psicológica e boas reflexões, porque comer... É um negócio muito bom, né?
Muito bom. E Deus, ele já instituiu isso lá no comecinho, então não é algo proibido.
Não.
A questão é a sabedoria de escolher, né?
Exatamente. E é a teologia da mesa hoje.
É verdade.
Teologia da mesa.
E o programa Além dos Fatos tem essa conotação, né, didática, vem ajudar, né? Vem buscar as informações que a gente precisa muitas vezes para viver melhor. É que às vezes a gente não tem ou não chegaram até nós ainda. Então hoje é o dia. Vai, Larissa Oliveira.
Com certeza, Véria. E o pessoal pode participar com a gente, como sempre, pelo nosso YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. traz seus comentários, suas perguntas também. Defenda os seus pontos. A gente quer saber do porquê, velho. Porque eu fiz a enquete e, olha, tá quase 100%. Eu acho que uma pessoa, assim, duas no máximo, que devem ter votado aqui pra causar esses 2%. Porque eu pergunto, você acha que ainda existem alimentos impuros? 98% disseram que sim e 2% disseram que não somente. E a Josiane, ela traz uma pergunta muito interessante que eu quero trazer daqui a pouco para a gente responder. Eu já posso até ler,
98%?
Mas...
altíssimo.
95 agora.
95.
Uhum.
Se ainda existem alimentos impuros.
Isso.
Uhum.
E aí a Josiane, ela traz uma pergunta que daqui a pouco a gente lê, muito interessante. Antes, velho, eu só queria, né, apresentar a doutora Liliane Mello, né? Devidamente,
como ela,
né,
merece.
Porque faz tempo que ela não passa aqui no Além dos Fatos. É muito legal saber que todo dia tem gente nova, então é bom apresentar certinho, né, velho?
E para algumas frentes, né, algumas praças, quem sabe ela seja novíssima, né? Como, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro.
Exato!
Descobrindo aí a rádio, né, através do 95,7 FM. O pessoal de Salvador, que de repente não ouvia antes no AM, mas agora no FM,
amiga,
estão imersos na
audiência.
95,5? 95,5 FM. E outras praças também.
E eu, né, que tô conhecendo.
Exato!
Né? E soube que ela é esposa de um colega nosso.
Exato.
Aqui, que eu tenho um carinho assim.
Atleta do, né, do meu time, às vezes ele aparece.
Ele é uma graça. É uma graça.
Obrigado pela parte que eu toco.
Selecionadíssimo, gente.
É.
Ela soube escolher e ele também.
Com certeza. Gente boa esse menino, gente boa.
Obrigada.
Liliane Neto, Melo. Neto.
Neto.
É. É. Eu acho que escrevi Melo em um monte de lugar. Agora que eu tô pensando.
Relaxa.
A capa tá Melo. Nossa, Lili, nem parece que eu te conheço. Gente, que loucura.
Conhecendo Larissa,
a vovó não vai gostar.
Gente, Lili, aqui, ó.
Não ia nem falar nada.
Não, você tinha que falar sim, mulher. Eu tinha arrumado. Liliane Neto, que é nutricionista, tá aqui com a gente hoje. Inclusive, o Instagram dela é nutri.adventista. Você pode seguir ela, tem muitas dicas bacanas também, principalmente à luz da Bíblia, né, Lili?
Exatamente, a gente sabe que o nosso corpo, ele é completo, é integral, não dá para dividir as coisas e achar que vai ficar tudo certo. A mente, como o pastor falou, é relacionada com o nosso corpo e o corpo é relacionado com o nosso espírito. Então, nada mais útil, né, do que unir todas essas áreas da nossa vida, físico, mental e espiritual. Então, se quiser acompanhar lá no perfil nutri.adventista, será um prazer. E eu quero mandar só um abraço para a minha turma dos Segredos da Alimentação Adventista, que está assim maravilhosa. Ontem nós tivemos um encontro, né, uma mentoria, e cada vez mais eu percebo o quanto Deus quer usar essa mensagem aí para alcançar corações. Então, mandar um abraço aí para a minha turma dos Segredos da Alimentação Adventista.
Falar em corações, já mandei uns coraçõezinhos aqui para o nosso vídeo, né? E você que está acompanhando a gente, não esqueça de dar o likezinho, ó, aquela curtida legal aí nos vídeos do canal, tá? Para que ele chegue a mais pessoas, né? Quando você like aí, quando você comenta, like é ótimo, né? Comenta.
Eu tinha um tio que tinha uma cachorra que tinha esse nome.
Da
like.
Hora eu pensei nisso.
Foi pra espaço.
Espaço. Conheci algumas, né? Então, o cachorrinho chamava like. Não consigo continuar.
Então,
mas
vai, Larissa.
Quando você like o vídeo, o YouTube impulsiona, né, velho?
Percebe que é.
É o verbo laicar.
Exatamente. Eu não sabia que o efeito seria tão... Sabia. Ah, imaginava que
sim. Ó, nossa enquete mudou. 94% contra 6%. 94% dizendo que sim, ainda existem alimentos impuros. E 6% dizendo que não, não existem mais alimentos impuros. Talvez como a situação que o Veri trouxe no começo. Ah, era uma questão de época, né? Tinha que ver o contexto, que Jesus comentou isso na Bíblia e tudo mais. Bom, vamos falar sobre esse assunto, mas Lili e pastor, eu queria perguntar para vocês, né, quais princípios bíblicos que a gente pode aplicar no momento que vamos escolher o que comer. Vamos começar por aí. O que, que a Bíblia fala para a gente escolher no momento da refeição e tudo mais?
Bom, a gente pode começar aí pela moderação, o equilíbrio, né? Os cristãos, eles são moderados, são orientados a terem essa moderação. Então, a glutonaria, ela é antibíblica, né? A gente realmente luta com o apetite e essa moderação, ela precisa ser um dos nossos princípios, né? Um outro princípio interessante é a questão da nossa criação, né? Nós somos criacionistas, nós cremos que Deus nos criou e cremos na Bíblia. E ali mostra, né, que não existia morte lá no comecinho da Bíblia e que o ser humano ele teve ali uma orientação do que comer. Frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões, castanhas, tudo isso é um completo menu aí para o seu dia a dia. Então, seguir essas orientações à base da Bíblia vai ajudar você a ter muita saúde. E a gente pode pensar aí também que não tinha os processados e ultraprocessados, né, no volume que nós temos hoje em dia, que fazem tão mal, né, comprovadamente fazem tão mal para o nosso corpo.
Eu só queria citar, posso citar só, quando você falou da glutonaria, eu corri aqui para ver a lista dos... do fruto do Espírito, né?
Perfeito.
Que são os gomos, que vai entrar aí o domínio próprio, você falou, você usou a expressão de
moderado,
equilíbrio, né? E a glutonaria entra com os desejos da carne, né?
Perfeito.
Sabe, as concupiscências da carne, que são os desejos. Glutonaria, bebedice, né? Então, é contrário àquilo que Deus propôs.
E é tão comum.
Exatamente, exatamente. Mas isso vai ter a ver com o que você vai colocar, né?
Exatamente.
E às vezes vamos à mesa, né, e não levamos em consideração aquilo que precisamos, mas o que enche os nossos olhos, né? E parte-se como se fosse a última vez, né?
Ah, vai ter uma
controle
festa,
nada.
Vai ter qualquer nossa, evento, gente. Né? A gente...
É que entra o que a doutora falou da questão da relação que eu tenho com alimento, né? O processo cultural, como eu fui colocado, como eu fui ensinado, se a minha mesa era farta, se a minha mesa era escassa. Tudo isso vai influenciar nesse processo.
Muitos fatores.
Se eu tive muita rigidez, né? A obrigatoriedade para comer.
E aí, né? A gente pensa que nós fomos criados, né, por pessoas pecaminosas também, que tiveram suas deficiências, as suas dificuldades. E em algum momento, né, você teve um antes de Cristo e um depois de Cristo. E a partir do momento que você teve um depois de Cristo, né, conheceu aí essa graça que é a salvação, a sua vida ela vai começando a ter orientações, né, de Cristo, orientações de Deus, da Bíblia. E isso vai ajudando você a moldar o seu caráter apesar do passado, apesar das dificuldades, né? A gente vai desenvolvendo habilidades de lidar com situações que a gente não dominava e, de repente, vem o Espírito e te dá o domínio, né? Sobre aquilo que antes te levava a fazer atos compulsivos. Então, é um aprendizado para uma vida inteira.
E porque os nossos pais, que são o núcleo inicial que a gente aprende nesse processo... Eles, né, eu acredito, por exemplo, meus pais sempre ensinaram melhor, mas a gente tinha muita limitação.
Sim.
Por exemplo, no processo educacional mesmo, da verdura, né, de comer fruta, a gente tinha mais limitação. Mas eles sempre ofereceram o melhor, né? Assim, sempre, este meu filho precisa estar saciado. Né?
E para alguns dos pais, o melhor é aquele doce gostoso que ele pôde trabalhar e suar para comprar para o seu filho. Né? O que é o melhor é uma coisa muito ampla dentro da paternidade, maternidade, e a gente se vê ali sendo educados. Né?
A minha vantagem é que tinha limitação financeira e ainda não era a época das muitas oportunidades mercadológicas, entendeu?
Vivia aí.
Você viveu essa época.
Também.
Nós vivemos essa época, né?
Exato. Mas assim...
Tinha um pouco, mas não tinha os ultraprocessados como a gente tem.
Mas o melhor de tudo é
que... O doce era doce de figo, né? Goiabada.
Doce de mamão. O melhor de tudo é que eu percebo na sua história, né, e me vejo também, porque tivemos pais sábios, né? E que sabiam dosar, né, nos educavam para não sermos Vorazes e Furiosos. Vorazes e Furiosos.
Não, porque quando sentava a galera, meu
exatamente.
Amigo. Quando sentava a galera na mesa ali...
Me imagina.
Não, seu com José... 14, não, com, que é isso?
Com 9, com 14, com 17.
Não, meu, eu lembro. Só vou abrir uma janelinha, doutora, para contar isso. Porque a gente fazia... Meu pai trabalhava numa grande empresa... E aí tinha uma cooperativa nessa empresa. Então você podia fazer a compra direto da cooperativa.
Mais barato.
Mais barato, eles entregavam em casa. Oh. Eu lembro que era um momento de maravilhoso, quando sim, eu sentava para fazer a lista e dizia para a mãe, querendo influenciar, compra isso.
Não, e maior festa quando chegava, né? Para os meninos. Não,
aí era,
e meninas.
É maravilhoso.
Que ajudavam ali a distribuir as
mas
coisas.
Mas hoje não é uma vez por mês, né? Os filhos, eles vão ao mercado e têm esses acessos muito mais facilmente.
É. Aliás, os filhos, eu gostaria de dizer que eles não vão ao mercado. O mercado vem a eles.
É, né?
Eu tenho um filho que, né? É um jovem. E ele não vai ao mercado. Raramente ele vai ao mercado.
Faz pela internet.
O mercado vem a ele.
É. Aí você citou a questão do equilíbrio. Você citou um segundo aspecto que é o propósito que Deus tem para a gente, né? Que Deus nos deu o cardápio.
Deus quer uma vida em abundância para nós, né? Esse corpo, ele é um templo. Então, quando a gente baseia a nossa escolha alimentar através dessa ótica, né? Dessa cosmovisão, isso ajuda a definir como vai ser a sua alimentação. Porque você vai colocar para dentro aquilo que realmente faz de acordo com o que o Senhor Deus quer.
E aí eu vou aproveitar, eu não sou, né, é o Véry que faz as perguntas, mas eu quero aproveitar. Não, porque assim, ó.
Você é o intermediador.
Às vezes a gente tem dificuldade de entender que este também é um momento prazeroso. Não é só um momento de saciar aquilo que eu preciso, os nutrientes para cuidar do meu corpo, mas tem que ser um momento
afetivo,
legal. É tão bom sentar à mesa, né? Curtir. A gente encontra Jesus, né? Sim. Até acusaram Jesus de glutão, né? Que ele estava
sentar-se junto com pessoas que comem, né?
Comidas
aí que são diferentes.
É, sabe? Então, assim, como eu equilibro, já que você citou a questão do equilíbrio, da moderação, esse olhar que precisa ser afetivo, eu preciso apreciar, que beleza, isso aqui, com a necessidade nutricional, se eu posso usar essa expressão.
É você perceber que a comida, ela é um presente de Deus, ela é um dom de Deus, né? Nós temos que ter aquela gratidão por aquilo que o Senhor proveu. Dentro das nossas limitações humanas, ele deu a você algo para comer nesse dia. E aí você compartilha isso com pessoas que você ama, né? As pessoas que comem em comunidade, elas tendem a ter mais saúde. E isso é muito interessante, porque quando você compartilha, você vê aquele momento como um momento agradável, isso vai ter outro valor. Mas a gente fala também do que colocar à mesa. Porque essa qualidade da comida, ela pode ser afetiva, sendo uma comida de glutonaria, né? Um refrigerante, comidas gordurosas, açucaradas, ou realmente vinculadas a um carinho com alimentos naturais, né? Alimentos integrais, alimentos à base de plantas, frutas. Isso tudo vai ser algo que você vai poder marcar a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida das pessoas que estão ali com você, porque você escolheu aquilo que é o melhor. Mas essa é uma questão que você realmente precisa trabalhar muito a sua mente para entender que esse afeto, ele está muito mais na presença das pessoas do que, de fato, no prazer imediatista que aquele alimento causa.
E nesse processo de fazer o alimento, né?
Tem muita gente que ora, né, antes de comer, mas tem a maioria das pessoas não ora antes de ir ao mercado. Na hora que vai, Senhor, é isso que tem para comer, agradece, né, mas você pode fazer esse exercício. Antes de você fazer a sua lista de mercado, ora ao Senhor, para que ele possa te ajudar a fazer boas escolhas e na hora do cozimento também.
Porque o conselho bíblico é orar sem cessar. Então, ora no mercado, ora na hora de fazer.
Para que você possa na hora de comer, ter feito uma cadeia produtiva acompanhado pelo maior nutricionista que existe, que é o próprio Deus.
Adorei essa sugestão. Ore antes de comer, mas ore antes de ir ao mercado.
Perfeito.
Mas eu só queria citar essa questão da afetividade, porque hoje se tornou muito mais fácil comprar algo pronto para se comer do que fazer o algo.
Pois é.
E esse fazer o algo é que demonstra essa afetividade.
A gente percebe isso comida de mãe, né? A maioria das mães tem o hábito de fazer pelo menos algum prato que os filhos realmente falam assim, nossa, viajo o país todo para visitar minha mãe para comer aquela comidinha.
Não, quando eu vou para casa da minha mãe, eu já aviso.
Né? O que você
mãe, quer. Para matar a saudade, né? E a minha esposa em casa, por exemplo, né? Ela procura sempre fazer o mais natural, né? O menos gorduroso, menos açúcar, né? A gente não usa o açúcar também. Então, assim, aí eu vejo a busca por achar uma receita, né? E esperando, será que isso aqui vai dar certo, né?
E como é produtivo, né, para nossa mente, para nossa saúde mental, o cozinhar. A gente descobre ali o prazer de fazer algo. Tem gente que trabalha muito com a mente, né, faz coisas ali no computador incríveis, mas que não é tangível. Agora, você fazer uma massa de pão, você fazer uma torta, é algo que você, assim, extravasa uma alegria, uma emoção que só cozinhando para saber.
Envolve mais, né? Larissa?
Eu tenho uma perguntinha aqui. Porque a Bíblia, ela traz uma série de alimentos impuros, né? Eu precisei dar uma saidinha, eu acho que a gente não entrou nesse ponto ainda,
não,
né?
Não.
Quais são esses
Nós
alimentos?
Nós estávamos esperando você.
Se a gente conseguiria listar, assim, pelo menos para os ouvintes saberem alguns dos alimentos que a Bíblia considera impuro, por exemplo.
Inclusive...
Carne de porco. Fala, Veri.
Inclusive, Larissa, a Joana Dark, que está aqui com a gente, ela diz... Falando acerca da questão dos alimentos impuros, seria isso restrito ao Velho Testamento? Vou para o pastor essa aqui. Né?
Uhum.
Jesus fala, né, que o que entra pela boca, o que sai pela boca é que contamina. Né? E ela pergunta, esses alimentos realmente fariam mal para a saúde da gente ou é mais questão doutrinária aí?
Eu acho, primeiro, eu só quero resgatar aquilo que a doutora falou, que é a gente começar positivamente, né? Aquilo que o Senhor deixou. Então, se a gente vai para Gênesis, o capítulo 1 e o verso 26, não, verso 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente, que se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, aqui a gente tem aquilo que Deus deixou. Primariamente, a gente está vivendo um ambiente que é um ambiente antes do pecado, certo? Aí nós temos pós-dilúvio, capítulo 9 do livro de Gênesis. Nós temos uma... Vou usar essa
expressão. Falaria até pré-dilúvio, né?
Exatamente.
Deus foi definir ali quantos de cada grupo iam...
Ele já apresenta, exatamente. O que ele vai dar abertura para o consumo é pós, né? Mas essa divisão de limpos e impuros foi antes do dilúvio, né? Mas aqui a abertura do consumo a gente tem pós o dilúvio. E aí tem uma coisa importante, né? Lembrando que Moisés escreveu o seu livro 2000 anos depois, então já tinha passado todo esse período, então ele tem a revelação de um contexto geral que ele é conduzido a como era. Por isso essa separação na entrada da arca. Então ele já tinha essa visão muito clara, né? E aí lá no capítulo 9, verso 3, o Senhor vai dizer, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, que vos dei erva verde, tudo vos digo, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então aqui Deus vai dar esta abertura.
Sim.
Porque a gente está vivendo, que não é o nosso tema, né? Mas a gente está vivendo um novo...
recomeço.
Exatamente. A terra precisava passar por um processo de reconstrução e o homem precisava se manter. Aí vem a pergunta, né? Aí a gente vai ter a separação lá, né, de forma mais clara e específica, no capítulo 11, que Deus vai separar qual é o alimento que pode se comer ou não. E aí ele vai dividir os quadrúpedes, as aves do céu...
Exato.
E então, os que estão nas águas, né? E aí vem o que a Larissa perguntou. Isso se aplica hoje, né? Ainda se aplica hoje? Nenhum ser humano muda pós-pecado. Toda a terra é transformada.
A gente, né, segue as recomendações do fabricante. Então, o fabricante, ele nos criou, né? E ele nos criou ali, então, num vegetarianismo, né? Porque não existia morte. E depois a gente teve uma liberação ali para alguns tipos de consumo de algumas carnes por uma necessidade da terra em um determinado período.
E de ambiente também. Você olha, assim, o ambiente... O equilíbrio ecológico também, também há um equilíbrio ecológico, né? Como resultado do pecado.
Até que nós tivéssemos acesso novamente aos alimentos que se tinham lá no Éden, isso realmente leva muitos anos, né? E a gente vê que quando existe essa liberação, Deus, ele fala, olha, você vai comer alguns tipos de animais, mas eu não quero que você coma essa listinha aqui. Então, ele passou que aqueles animais que não ruminam, que têm as unhas fendidas, né, como os porcos, como alguns outros mamíferos, aqueles animais, né, os peixes que têm couro, que não são os peixes de escamas, esses também não podem ser consumidos. Os frutos do mar.
Nem com nadadeiras.
Nem com barbatanas. Uhum. Os frutos do mar, então, os crustáceos em geral, né, o camarão...
Ostra,
lula, e esses animais a gente tem que tomar muito cuidado. E também as aves, aquelas aves que são carniceiras, né? Urubu, rapina, águia, todas essas não têm a liberação divina de ser consumida. Então Deus, ele sabe como o nosso corpo funciona e ele visualizou que aquele era um alimento que não deveria ser consumido. E em nenhum lugar da Bíblia existe uma liberação de que isso agora mudou.
Quando eu falei sobre a questão do equilíbrio da natureza, porque esses animais, eles dão um equilíbrio biológico na natureza.
Ela falava, eu pensava nisso. Né? Os crustáceos, sua função.
Nas águas.
São lixeiros.
Exatamente.
Eles consomem aquilo que está putrificando.
Assim como as aves de rapina.
Há muita sabedoria. Pastor e doutora, segurem aí essa parte da conversa, que pode continuar por aí mesmo.
E depois eu falo sobre a questão do que entra pela boca não conta.
Exatamente.
Tá? Esse versículo aí divide opiniões.
Essa parte foi citada aqui pela nossa Joana Dark. Então a gente volta já já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Estamos de volta, nosso Além dos Fatos de hoje, recebendo a nossa querida nutricionista, doutora Liliane Neto, nos dando essa ajuda aí sobre os alimentos.
Eu ia perguntar para ela se o esposo, se o Fred, ele vai à cozinha também, porque eu fiquei curioso, ela falou que cozinhar faz bem, né? Mas você não precisa responder. Como a gente gosta.
Teve uma curva de aprendizado.
Então o Fred vai para a cozinha também.
Ele vai.
Aí sim, Fred, arrasou.
Fazendo escola.
Mas nesse momento nós estamos mudando de casa. Então a gente está temporariamente na casa da minha sogra. Então ele está no paraíso. Comida de mãe, comida de esposa. Passando bem demais.
Aí sim.
O sonho. O pastor, vou falar em alegria, estamos num momento de presente, né?
Isso mesmo.
E lançamento, presente novíssimo, fala pra gente.
Só quero lembrar que a gente tem a nossa revista Máquina Humana.
Exato.
Que fala sobre esse cuidado. Exato. Do corpo.
Uma lembrança,
né,
da Larissa, inclusive.
Nós
estamos no mês do presente novo.
Isso, mas citar para esse tema, né?
Viu, produção?
Máquina Humana.
Produção chefe, estamos fazendo só uma concessão.
Isso, só para lembrar que se você, com certeza, você já pediu, mas nós estamos em uma nova temporada que estamos estudando a revista sem tabus.
Exato.
E no Escola Bíblica nós estamos lá.
Olha aí.
Tá? Estudando. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção aí para você. Você vai ter orientações de como deve ser, conforme a Bíblia, o seu relacionamento, o seu casamento.
Não só no fogão, né? Mas em todos os cômodos.
Todos.
Cama, mesa e banho.
Exatamente. Aqui a proposta é o seu relacionamento afetivo, emocional, sua intimidade. Então, vale a pena.
O pessoal que
peça
tá de...
agora.
O pessoal que está de conclave foi há pouco tempo, né? De compromisso marcado, tipo assim, daqui a pouco estarão na igreja.
Os casos...
Ou estão sonhando com isso.
Os namorados, os que vão casar, né?
É
por
bom,
favor.
É bom que peçam, né?
Busque saber.
Pura.
Como disse o pastor Robson ontem, né? Uhum. Que você não aprenda as coisas como elas... Lógico, você vai aprender acontecendo, né? Uhum. Mas que você tenha conhecimento... do que o que está proposto para você naquilo que nós chamamos biblicamente de casamento.
E o legal é que é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada para ter essa revista na sua casa, em suas mãos. Tá bom? É só pedir. Larissa sempre tem as coordenadas e quando ela fala, fica mais fácil a gente entender, Larissa.
É, só mandar uma mensagem pra gente, 012981510081. A gente foi, pastor e Lili, pro intervalo, com uma pergunta aí solta aí no ar, né? A Joana Dark, ela fez uma pergunta muito interessante em relação àquele versículo que fala sobre o que contamina o homem, não é o que entra, mas sim o que sai pela boca. Esse versículo aí deixa divide opiniões. E aí, estávamos listando também os alimentos impuros. Então, para a gente não ficar muito confuso, vamos continuar com os alimentos impuros e depois a gente vem com essa pergunta aí para os nossos ouvintes conseguirem entender o que, que é essa de alimentos impuros. Tanto que é a pergunta da Josiane, inclusive.
Então, para assim, resumir o seu entendimento sobre o assunto, você pode ler ali Levíticos 11. Tem um menu, né? Uma lista ali de animais, como o pastor estava comentando aqui no intervalo, né? Eles não são alimentos impuros, eles são animais que não são liberados para consumo. Então, eles nunca foram alimentos. E aí, a gente tem a lista daqueles animais que são lixeiros da terra. Então, a gente tem os porcos aí representando os lixeiros mamíferos, né? Que fazem ali um consumo de alimentos que não... né? Lavagem, de fato. E aqueles... e esse porco, ele acumula parasitas, ele acumula toxinas de todos os alimentos ali que ele consome. E se você consome esses alimentos, esses animais, você pode se contaminar por conta desse alto nível, né, de risco biológico que existe ali. Nós temos aqueles animais que estão no mar. Então, os crustáceos em geral, os frutos do mar, né, as ostras, os camarões, lagostas, todos esses são animais que não foram liberados para consumo e eles também fazem ali a limpeza do mar. E os animais que voam, que são essas aves de rapina, né? Que consomem ali animais mortos, né? Putrificando e não são liberados para serem consumidos. Quando a gente vê por essa ótica, parece muito lógico o porquê que Deus não liberou esses animais para consumo. Mas se você quiser a lista completa, lá em Levíticos 11.
Só para lembrar... que eles estão na terra, a gente citou isso no bloco anterior, estão na terra para darem um equilíbrio ecológico, porque após o pecado, a gente não pode esquecer que não foi só uma mudança do ser humano. O ser humano houve uma alteração, mas a terra toda foi alterada, então houve uma desarmonia. E pós-dilúvio, a gente tem ainda mais um acréscimo dessa desarmonia. A perda do próprio solo, quanto mais o tempo vai passando, mais há esta perda, né? Então, esses animais estão para dar esse equilíbrio, mas eles não são comida, não são alimentos.
Né? Perfeito. E aí, quando a gente vê esse verso, né, de Mateus 15, que fala que... o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. É uma frase que Jesus fala num contexto muito interessante. ele fala isso sobre os ritos de lavar as mãos. Então, se a gente fosse levar ao pé da letra esse verso, nós falaríamos que Jesus, ele realmente estava condenando a lavagem de mãos, porque eles haviam comido, né, sem lavar as mãos, e aqueles fariseus observaram a cena e falaram: olha só, vocês são pecadores, vocês estão comendo sem lavar as mãos. E aí Jesus fala essa frase: o que contamina o meu corpo são os rituais, né? São essas falas externalizadas, sem sentido. Mas o que realmente contamina é o que sai da sua boca. Então era um contexto que Jesus estava dando uma orientação um detalhe ali para os fariseus. Mas isso não é relacionado nem um pouco com o alimento.
Em outras palavras, o tema não é comida.
O tema não é comida.
E pra gente...
nem lavagem de mãos.
E nem lavagem de mãos, exatamente. Jesus nem está dizendo assim, pode comer sem lavar as mãos. Não, sim, tem nada a ver. A questão é ritualismo. Então, quando a gente lê um texto, é importante que a gente siga aquelas regras de interpretação. E dentro das regras de interpretação, ler o seu contexto. Então, o que está inserido aqui? Então, o texto não tem a ver com comida. Eu não posso aplicar esse texto para alimento. Porque senão, eu posso usar, comer determinados alimentos que não são alimento, tirando da lista do paladar que a gente tenta aprovação, como, por exemplo, quando a gente fala de não comer, não estamos falando só de porco e de camarão. Que são comuns aos hábitos. Não é. A gente está falando de qualquer outra coisa que não é alimento. Então, o texto não está falando sobre comida. Até na sequência, Jesus vai falar que vocês criaram até um ritual de não terem o compromisso de cuidarem dos pais, dando uma oferta chamado corban. Ou seja, vocês estão pagando... dando uma oferta para dizer, não tem mais compromisso. Então, vocês, na realidade, não estão nem obedecendo os mandamentos.
A conversa era outro nível.
Era outro tema.
E aí a gente pensa também, né? Se você já teve uma intoxicação alimentar, você sabe que tem coisa que contamina o corpo. Ou se você foi ao nutricionista e ele falou para você assim, olha, você deve parar de tomar refrigerante. Então, você sabe que aquele é um produto que não é para consumo humano saudável, né? Não existe uma saúde em consumir aquele tipo de alimento. Então, será que os nutricionistas estão malucos, né, de falarem que tem alimentos que podem, tem alimentos que não podem ser consumidos?
Mesmo que o efeito não apareça imediatamente. Sim. Não apareça imediatamente. Estava pensando, quando vocês falavam, pensava em uma história muito conhecida, que é a história de Daniel, né, e seus companheiros. Aí a gente vê o que acontece. A gente vê Deus agindo miraculosamente, maravilhosamente na cova dos leões, livrando Daniel da boca dos leões. Vê Deus livrando os amigos dele do fogo, algo fora do comum, e vê no início da história uma outra prova, que é a questão da alimentação. E aí,
na verdade,
você
é a fidelidade.
E aí você não vê algo miraculoso acontecendo, você vê sim algo natural acontecendo, né?
Decisões tomadas.
Exato, e abstenções ali no caso dos alimentos, das iguarias do rei, como o texto diz, né, pastor?
É porque em realidade o propósito de Nabucodonosor era tirar a identidade israelita,
sim, sim,
que existia. E ele faz isso através de algumas estratégias. Ele muda o nome. Então, quando você muda o nome, você está dizendo, não sou eu que comando. Não é mais você que comanda a sua vida, sou eu que comando. Ele pede que ensine a cultura dos caldeus e que eles aprendam a língua dos caldeus. Então... E entre isso também que eles agora sejam introduzidos à comida.
Exato.
Então a comida tem a ver com uma identificação cultural.
Exato.
Então Nabucodonosor queria que Daniel e seus amigos deixassem de ser judeus, que era a origem deles.
Uhum.
Deixassem de ser israelitas.
E ali haviam, né, outros israelitas e nenhum deles é citado, né?
Exato. Então,
interessante que eles realmente vestiram a carapuça de que agora troca de roupa, que a gente é...
Eles estavam na corte, né? Eles estavam na corte, então era importante mudar esse pensamento. Isso é tão forte, né?
Uhum.
Que eu penso assim, quando eu sou...
leviano ali com a minha alimentação.
Não,
eu abro exceções, né?
Não, eu ia dizer assim, quando eu sou apresentado a alguma coisa que não é comida, na realidade é para mudar a minha identidade, que é feito à imagem de Deus. Você até usou uma expressão, né? Aquele que fez, né? O nutricionista, sim, primeiro, que me deu o cardápio, né?
Perfeito.
E aí quando alguém pergunta, né? Então o que é impuro ou o que não é recomendado faz mal de fato para a nossa saúde? Né? Mesmo que a gente não perceba o efeito imediatamente, né? Mas como no caso do Daniel e dos companheiros dele, você vai perceber que se não fez tanto mal de imediato, mas bem não fez.
Sim.
Né? E no caso deles, a escolha deles fez muito bem.
E se a gente pensar, né, biologicamente, no que nós estamos, sobre o que nós estamos conversando, esses animais, por exemplo, os frutos do mar, quantas pessoas são alérgicas aos frutos do mar?
Sim, quantos
problemas. E a gente tem hoje um mar super poluído. E esses animais, eles puxam para eles as toxinas. Eles fazem a depuração, eles limpam, né, as ostras mesmo, eles limpam os oceanos. E aí você vai lá e pega toda essa substância, né, esse animalzinho contaminado, vai lá, coloca no fogo e come. Aquela toxina, aquele metal pesado vai continuar ali e você vai, né, a nossa ciência hoje está mais do que abastada de artigos científicos que mostram os prejuízos para a nossa saúde de consumir toxinas nesse nível que esses animais têm, os peixes de couro também têm. Então, é sabedoria divina.
Uhum. Pastor e Lili, nossa enquete aumentou um pouquinho aqui para o pessoal que está votando que ainda assim ainda existem sim alimentos impuros. O que era 2% agora é 7%. E aí tem gente perguntando no contexto de... mas isso não era no Antigo Testamento? Isso muda alguma coisa quando Jesus vem aqui até o mundo, ele morre? Tem alguma mudança nisso? Lembrando que a gente tem um programa só sobre Levítico 11?
11,
né? É só sobre Levítico 11 aqui no nosso canal aqui do YouTube, que dá para o pessoal acompanhar e também, saindo daqui, já pode ir para lá, né, Veri?
Exatamente.
Para assistir. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque por mais que tenha naquele programa, eu acho que é interessante para quem está ouvindo agora falar disso também.
Quando eu citei anteriormente sobre a questão de que quando o homem pecou não houve uma mudança do homem, né? Todos nós somos pecadores, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, porque nós somos seres racionais, começa um processo de mudança na gente, que a gente chama de plano da salvação. E o grande objetivo do plano da salvação é devolver para a gente a natureza amorosa que o Senhor colocou. E diante desse processo de mudança, também nesse processo de mudança, está a mudança alimentar. E aí eu vou usar o exemplo que a gente citou de Daniel e os seus amigos. Então, para que eu entenda ainda mais, a doutora citou inicialmente que nós somos um ser holístico. Então, a gente é físico, a gente é emocional e a gente é espiritual. A gente separa isso, mas, biblicamente, nós somos um só. Então, aquilo que eu como vai influenciar a minha compreensão daquilo que Deus deseja para a minha vida. Porque Deus fala através do meu raciocínio, do meu pensamento. Deus vai falando ali. E se eu não estou bem fisicamente, a gente pode ampliar isso. A alimentação é uma fatia, certo, doutora?
Exato.
É uma fatia, porque tem um outro conjunto.
Outros hábitos, né?
Exatamente, é o dormir bem, é o repouso, é o exercício físico, é a luz solar, né? Então, tem uma série de fatores que estão envolvidos. Agora, aí vem a pergunta da Lari, né? Houve alguma mudança? Se eu, que sou um ser racional, estou num processo de mudança e eu sou pecador, um ser irracional, que é um animal, não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma alteração. E aí eu já citei isso aqui algumas vezes e vou repetir. O primeiro e o segundo capítulo de Gênesis é de um ambiente perfeito. E depois nós temos até os dois últimos capítulos do Apocalipse, todo esse ambiente imperfeito. Não há nenhuma mudança. Não há nenhuma alteração. Pelo contrário, o coração do homem continua sendo continuamente mau. Isso é fato para os últimos dias. E os dois últimos capítulos é a restauração do Éden. A restauração do Éden. A gente vai ter a vida do Éden.
Esse meio da Bíblia, ele é a misericórdia divina.
Exatamente, apresentado através de Jesus Cristo. E por isso, nenhum animal se tornou puro, né?
Houve mudança,
não,
né?
Não houve mudança.
Quando a gente vê lá em Atos 10, que fala sobre um sonho, né? Havia um lençol e ali haviam animais impuros, né? A gente percebe o quanto esse contexto ele não se aplicava também a comer o animal. Então, Pedro estava visualizando ali uma absorção, né, cultural ali para que ele abrisse o coração dele para os gentios que iriam começar a aceitar o evangelho. Então, essa não é uma...
É um outro texto fora do contexto.
É um outro texto fora do contexto. É uma conotação ali realmente espiritual. Que
não
deve ser...
Não é para ser usado como pretexto, né?
Perfeito.
É, para justificar, né? Então... quando a gente olha para esse cenário, doutora, a gente tem hoje ainda mais nessa superprodução. Então, os animais não mudaram. E ainda nessa superprodução da indústria alimentícia, a gente ainda foge dos animais, daquilo que era...
O plano original.
Há 100 anos, ou há 200 anos, ou há 50 anos, velho, né? Eu cresci vendo as galinhas criadas no quintal.
Sabendo o nome delas.
Exatamente. Nesse horário, elas já tinham ido pro puleiro, pro galinheiro lá.
Ali na Amazônia, batia a latinha, elas vinham ao meu redor. Se eu fosse um rei, por exemplo, eu tinha milho.
Você
na
se
latinha.
Sentia. Uhum.
Então, hoje, com essa superprodução, com a comercialização, então, ainda ficou... Né? A gente tem questões hormonais, né?
Mais impróprio ainda esse consumo alimentar. Então, quanto mais, né? A ciência tem mostrado que quanto mais baseada em plantas é a sua alimentação, mais saúde e longevidade você tem. A ciência, ela já comprova que as pessoas vivem até 10 anos a mais. O que você faria com 10 anos a mais? Você viveria muito mais com seus filhos, com seus netos. Então, é realmente uma mensagem linda que você pode aplicar aí no seu dia a dia, que vai refletir na sua saúde e na sua melhora de qualidade de vida.
E todo mundo! Você quer fazer algum
Não,
ponto,
Véry?
E eu acho um ponto interessante, né? A carne de porco, ela é a carne mais consumida da Terra. Uhum. Ela tem um percentual mais representativo ali de consumo em todo mundo. Então, a gente percebe quantas pessoas estão longe realmente desse propósito de Deus.
Larissa, aqui a questão que colocaram aqui, eu vi algumas vezes, mas dá um programa, tá? É a questão de Novo e Velho Testamento. As pessoas, mas não é coisa do Velho Testamento, do Novo Testamento? Mas eu acho que até a conversa de vocês já deu uma clareza sobre esse...
E lembrar 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, né? Que é um texto conhecido, toda a escritura é inspirada por Deus. Quando a gente vai para Lucas capítulo 21, que a gente vê Jesus abrindo, desde Moisés, explicando as escrituras para os dois discípulos no caminho de Emaús, o que ele está explicando sobre ele, que agora vai ser escrito, né? Está falando todo o Antigo Testamento, então... Essa separação é só uma separação técnica, tá? Não é uma separação, né, que agora não vale mais,
e Deus não
existe mudança. E aí a Larissa perguntou, né, quando Jesus veio, Jesus ressuscita, houve algum tipo de alteração? Não, aí a doutora lembrou, né, o exemplo do que não é alimento, mas ali é a separação, fazer acepção de pessoas, que está no livro de Atos, que é... Acho que é o capítulo 10. Capítulo 10, que é a história de Pedro, né? E a visão do lençol. Então, não há tanta ênfase no Novo Testamento, porque o hábito deles...
E o próprio Jesus não consumiu esses alimentos impuros.
Exatamente.
Ele não consumiu. Então, isso mostra que é uma sabedoria intrínseca na Bíblia que você pode aplicar na sua vida. Tirar talvez o bacon, o toicinho, a salsicha, né, a linguiça. Tem tantos alimentos, né, produtos aí que as pessoas consomem no seu dia a dia, trazem esse tipo de prato para sua mesa, mas é orientado que não seja consumido através da Bíblia.
O cheiro já me dá uma gastura
forte, né?
Ai, não consigo...
Identificado à distância.
Gelatina.
Eu entendo, doutora, que mudar hábitos alimentares não são fáceis. A gente falou isso lá no começo, né? Você citou. Porque tem a ver com uma memória afetiva. Então tem uma ligação. Então talvez falar isso para você agora seja muito ruim, né? Porque você aprendeu a comer com toucinho, com banha, foi assim. Então, né, mesmo que haja uma ligação afetiva, né, que dê memórias, queria dizer para você que é possível mudar. Só abra seu coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar transformação. Eu, ao longo da minha vida, tenho me proposto algumas mudanças. Eu lembro quando eu fui largar o refrigerante, por exemplo. Foi extremamente desafiador, né? Criar o hábito, dizer assim, não, agora eu não vou beber nenhum tipo de refrigerante, né? Então, mudar isso não é simples, mas é possível. Só para lembrar você que é possível.
Com o Senhor é possível, né? Jesus passou ali 40 dias no deserto sem comer. Imagine isso. Quanto amor e quanta abertura que ele deu, né? Podendo transformar pedras em pães, ele escolheu jejuar por nós, né? Então, às vezes, a gente tirar um ou outro alimento por ele, por conta de uma orientação dele, né? O assim diz o Senhor, isso vai fazer um servo obediente, né? Um servo que se submete ao seu Senhor. E você só vai ganhar com isso.
Ok, Larissa.
Acabamos.
Por Lili, hoje, né?
Muito obrigada mais uma vez por você ter vindo.
Eu que agradeço.
Aqui.
Liliane, pode bater um açaí hoje? Desculpa, Larissa.
Não,
pode bater um açaí hoje com banana, assim, aquele. Não, é o açaí.
Granola.
O açaí do Pará. O açaí do Pará, o in natura. Não é o sorvete, não. Não é o sorvete. Porque eu tô com vontade de chegar em casa hoje e bater um açaí com banana e um pouquinho de mel.
Eu só tive com poaçu, pastor. Mas a gente fica por aqui. Sigam a Lili lá nas redes sociais, @nutri.adventista. E daqui a pouco ela volta pra cá de novo.
Um abraço.
Tchau, tchau.